seu podcast de exegese bíblica.
Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Um assunto muito importante para você que estuda as línguas originais ou que gosta de estudar as línguas originais. Você sabe que a crítica textual é uma ciência muito importante, até porque faz parte aí da análise mais primária dos documentos primários, que são os documentos em grego do Novo Testamento. E nós temos aqui hoje a presença do meu amigo Marcelo Berti para nós batermos um papo muito instrutivo. Temos muita coisa para falar, não sei se vai dar tempo para falar tudo, mas nós vamos tentar trazer aí uma conversa bem afinada, bem resumida, mas também bem didática para você poder entender em descobrir se há ou não um manuscrito, né, verdadeiro, sem erro, incorruptível, ou se isso daí é mais um mito do que uma realidade desejável, né? Eu, assim, no fundo do meu coração, queria que tivesse os autógrafos, porque aí não teria crítica textual, né? Seria a pura e simples análise. Mas, a bem da verdade, pessoal, nem a Bíblia Sagrada, no seu Antigo e Novo Testamento, nem os documentos clássicos do período grego anterior ao período helenístico têm os autógrafos. Nós temos cópias e cópias de mais cópias. E o que é evidência clara é que, mesmo o Novo Testamento tendo sido difundido por meio de cópias, é um conteúdo fiel, né, dado a quantidade enorme de cópias e de manuscritos que nós temos e a convergência textual que nós temos entre todos esses manuscritos. Mas isso daí eu não vou falar, né, porque o expert não sou eu hoje. O expert é o nosso amigo, né, já de podcast e também de conteúdos que nós produzimos aqui, meu amigo Marcelo Berti. Seja muito bem-vindo, Marcelo, bom te ver, né? A gente gravou um podcast de natalino, né, sobre Emmanuel, né, sobre a virgem, será que era virgem ou não era virgem, não importa, né, o importante é que você pode ouvir lá. Marcelo, é um prazer ter você conosco aqui.
Obrigado pelo convite, mais uma vez agradeço o privilégio de fazer parte do seu ministério, de contribuir com você nesse seu trabalho tão importante para a igreja brasileira. Já mencionei no podcast, menciono de novo, é provavelmente um dos mais importantes ministérios relacionados ao texto grego, ao texto original e às línguas das escrituras que nós conhecemos em português. Nada melhor do que ter alguém com calibre para fazer isso. Então, para mim é um privilégio estar somando com você aqui.
Que é uma troca de gentileza aí muito grande, né, Marcos?
É tudo do lado de cá, entendeu?
E eu fiz questão de colocar aqui na legenda do Marcelo aqui, ó, especialista em crítica textual.
Isso aqui é mentira, gente, ele tá exagerando. Tem nada de especialista.
Bom, não, a imagem fala muito mais do que mil palavras, né? Então, se você tiver alguma pergunta, não direciona para mim, direciona tudo pro Marcelo, que ele é o cara, ele sabe de tudo. Eu tô aqui é para promover a conversa e para fazer perguntas aí que surgem aqui do alto da minha ignorância. Mas muito prazer ter você, Marcelo Berti, que além de teólogo, especialista em crítica textual, ainda não é youtuber, mas já vai ser, né? Porque o curso dele já tá saindo no forno para ir pro YouTube. É pastor, fala um pouquinho do seu ministério para acadêmico, a vida real na sua igreja, onde você pastoreia, o que, que você faz.
Eu sou pastor na Igreja Batista Fonte, na cidade de São Paulo, pequena comunidade que hoje se reúne aqui às margens da nossa marginal. É uma igreja centrada no evangelho, focada no evangelho, bem consciente da sua missão. Uma igreja que está a ponto de passar pelo processo de organização. Nós estamos nos últimos estágios para organizar nossa igreja e, se assim o Senhor permitir, no próximo mês nós teremos uma igreja organizada depois de um trabalho aí de 3 anos nesse processo de plantação dessa comunidade. Então, é um grande privilégio que o Senhor me deu de participar do começo da história dessa igreja aqui em São Paulo e com um pessoal que é sensacional. O Senhor colocou aqui na Fonte de São Paulo um monte de gente, muito gente boa, muito empenhada, dedicada, focada no ministério, que participam desse projeto em com empenho desde que chegaram. Alguns desde o começo e alguns desde que chegaram nunca mais pararam de servir. Eu tenho abençoado essa igreja com muita gente boa pela graça dele.
Legal. E o que eu mais admiro, não somente no Marcelo, mas nos teólogos que eu considero realmente teólogos de relevância, são os teólogos que têm um pé firme na comunidade, né? Marcelo, no caso, é plantador de igrejas. Ah, eu tenho um ministério pastoral também aqui na cidade de Cuiabá e realmente os teólogos, Marcelo, né? Quando você pensa assim, especialista em crítica textual, você pensa em alguém trancado Eu ia falar mausoléu não é, né? É num escritório, né? Cheio de livros, pergaminhos, né? Tudo empoeirado, não. Marcelo é pastor de igreja, atleta, gente como a gente. E nós estamos aqui para bater um papo. A gente não vai tratar esse tema na linha de polemizar. Vamos tratar isso como se trata nos grandes centros acadêmicos, né? O Marcelo estudou lá em Dallas, né? Importante centro, junto com o Dan Wallace. Eu estudei na Universidade de Edimburgo. E vamos tentar trazer uma visão equilibrada das discussões mais quentes e mais atuais que se fazem em crítica textual, até para você saber a que pé nós estamos lá fora e a que pé nós estamos para trás no Brasil. Aí você vai ter mais ou menos essa linha de comparação. Primeira pergunta, Marcelo. Talvez essa seja a pergunta mais importante para alicerçar aí toda a nossa discussão. O que que é crítica textual e por que nós temos que estudar crítica textual? Um membro normal tem que estudar crítica textual ou isso é só para os experts e os cabeções?
Ah, boa pergunta. A necessidade da crítica textual, ela está relacionada a alguns elementos que são muito interessantes. O primeiro deles é que nós não temos os originais. Se nós tivéssemos os originais, como você mesmo mencionou, nós não precisaríamos de crítica textual, era só olhar para o texto e estava tudo resolvido. O que nós temos são as cópias desses documentos. Mas nós não temos somente as cópias desses documentos como se nós tivéssemos a segunda ou a terceira geração. Nós temos cópias que são feitas sobre cópias e cópias e cópias e assim por diante. Então não só nós não temos os originais, como nós temos um período entre o momento em que eles foram escritos até o momento em que nós temos a imprensa, quando nós temos produções de livros de maneira mais mecânica, nós temos a manutenção desse texto por aproximadamente 1.500 anos por relatos feitos à mão. Então nós não temos a cópia da cópia, nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia. O processo de cópia no Novo Testamento demorou bastante tempo e os escribas responsáveis pela manutenção desse texto historicamente cometeram todos os erros que nós podemos conceber. Muitos são dos escribas que foram responsáveis por esse tipo de trabalho, eles eram pessoas como eu e você. Você começa a escrever um texto e você comete alguns erros de cópia. Eu cometo erros de cópia, mesmo olhando para o texto, eventualmente eu cometo um erro de cópia. E durante 1.500 anos, esse processo de copiar à mão por pessoas que, como nós, se cansam, têm sono, que dormem em cima do seu trabalho, eles fizeram a cópia desses manuscritos de tal forma que, no final, quando nós olhamos para todos aqueles manuscritos que nós temos da tradição do Novo Testamento, nós não temos manuscritos idênticos. Nós temos manuscritos muito parecidos, nós temos manuscritos muito similares, nós temos manuscritos que alguns diriam são perfeitos, no sentido de que são como cópias, eles mantêm um padrão e uma regularidade muito interessante, mas de fato nós não temos manuscritos idênticos. E a partir do momento que nós encontramos essas variações nas tradições ou nos manuscritos que nós temos e na tradição, na manutenção do Novo Testamento, nós precisamos descobrir qual dessas variações ou qual a desses textos apresentados nesses manuscritos melhor descreve o texto original. E o texto original é aquele texto que nós acreditamos saiu da mão dos apóstolos. Então, a função e a definição da crítica textual é orientar estudiosos a estabelecer o que os autores apostólicos disseram. A intenção da crítica textual não é oferecer para a igreja o texto que Calvino leu. Nós não queremos ler o texto que Jerônimo leu. Nós gostaríamos de ler o texto que Paulo escreveu. Esse manuscrito original escrito no primeiro século, que foi transmitido de cópia após cópia até chegar nesse processo de impressão mecânica e até nós nos dias de hoje. É esse o texto que durante todo esse tempo foi copiado, é esse que nós queremos descobrir. E a crítica textual ajuda nesse processo. Qual é o melhor caminho, qual é a melhor metodologia, qual é a melhor maneira de se analisar esses muitos manuscritos, essas muitas variantes, e como é que nós podemos, então, definir o texto que é o texto original.
Aí, Bert, tem uma questão que surge, que é algo que muita gente me pergunta, é o seguinte: qual que é o parâmetro? Quem define o parâmetro daquilo que está próximo do original, daquilo que não está próximo do original? Tendo em mente que, em primeiro lugar, como você muito bem disse, nós não temos os autógrafos, então, assim, virtualmente dizendo, nós não sabemos qual que é a chamada ipsima verba, né, que é aquele ordenamento que saiu realmente da pena dos apóstolos ou dos seus associados. E, em segundo lugar, nós temos a questão questão de que existe uma variedade muito grande de manuscritos, né? Escritos desde o final do primeiro século, né? Pro segundo, que são os manuscritos unciais, em papiro ainda, os mais antigos, né? Aqueles que a gente classifica como P e um númerozinho. Daí temos os códices na virada do quarto e quinto século, já com uma escrita um pouquinho mais desenvolvida. Depois temos os minúsculos, que vai adentrando aí a alta Idade Média. Nós temos muitos testemunhos. Nós temos que admitir que existem várias variações ou variantes, que são leituras diferentes de um mesmo texto em termos de palavra, até ordenamento gramatical também. E aí, como que a crítica textual, ela nos ajuda como uma ciência e munindo o estudioso com um certo tipo de metodologia a chegarmos perto? Como que a gente sabe que a gente está chegando perto? E o que é chegar perto dos originais?
Excelente pergunta. Quando nós olhamos para evidência textual do Novo Testamento, a primeira coisa que nós observamos é que a quantidade de manuscritos ela é absurda. Nós temos, apenas de manuscritos gregos, um número perto de 6 mil manuscritos. A quantidade de informação é muito grande. Quando nós olhamos a qualidade geral da produção desse texto, nós percebemos que, apesar das muitas variações, das muitas variantes que nós conhecemos, as alterações significativas nesse texto são muito pequenas. Então, em grande parte do Novo Testamento, não existe sequer qualquer dúvida de qual é a forma textual. Eventualmente, usa-se o conceito de que nós temos cópia da cópia da cópia, ou milhares de variantes textuais, como se fosse impossível saber qual que é a forma do texto do Novo Testamento. E a verdade não é essa. A verdade é que grande parte do texto do Novo Testamento não sofre qualquer variação. Se você considerar, por exemplo, nas epístolas católicas, se você considerar todas as variantes conhecidas das epístolas católicas, você vai descobrir que o texto que nós temos hoje impresso na nossa versão, eu não tenho nenhuma aqui comigo, mas na nossa versão a NA28 ou a UBS, você vai perceber que 94% daquele texto ele está em acordo com os textos mais tardios bizantinos. Uhum. Nós temos 6% de diferença e nesses 6% de diferença ainda existem pontos de convergência. Em outras palavras, quando nós analisamos e classificamos de maneira adequada as muitas variantes que nós temos, nós classificamos e organizamos de maneira clara as variantes que nós temos, percebemos que nós não temos muitas variações assim. Um exemplo que eu costumo usar para ilustrar isso é o texto da UBS, a quinta edição. Esse texto tem um pouco mais de 138 mil palavras. Ele tem mais ou menos 1.300 variantes apresentadas ali, o que significa que em apenas 1% daquele texto, ou um pouco menos de 1% daquele texto, ele sofre do problema de variações que precisam ser analisadas. Uhum. Embora existam muitas outras variantes, no processo de se produzir aquela obra, aquele texto crítico, o comitê entendeu que aquele número de variantes era um número de variantes significativas para serem incluídas naquelas notas de rodapé, para que o leitor pudesse ter uma ideia de onde isso precisa ser alterado. E eles atribuem notas a essas variações, entre A, B, C e D. Em todo o Novo Testamento, na quinta edição, existem somente 10 variantes textuais que recebem a letra D, que é aquela que eles falam assim, essa é uma variante que nós precisamos pensar um pouquinho melhor. Desse grande universo que nós vemos, nós percebemos que não existem assim tanta distância do texto original. O que nós temos são, em alguns lugares, nós temos ali, baseado nas evidências que nós temos e dependendo do método que nós usamos, diferença de opinião sobre como aquele texto deve ser lido ou qual é o texto original naquele contexto, mas esses são casos menos significativos, menor em quantidade, e nós basicamente sabemos onde eles estão hoje no nosso Novo Testamento. Nós estamos bem perto do texto original porque, de maneira geral, o texto foi muito bem preservado nos muitos manuscritos que nós temos.
E é impressionante porque essa quantidade de variações que você mencionou, que é algo, assim, quase que irrisório, dentro de uma margem, assim, é quase que não considerável de tão pequeno que é essa margem de possíveis variantes, é impressionante que esse número foi construído ao longo, dentro de uma antiguidade, onde em diversas partes do mundo mediterrâneo nós tínhamos os copistas, os escribas, que tinham cada qual a sua maneira de transmitir o texto, a sua tradição de escrita, e é impressionante como dentro desse processo todo você vê em números e em dados estatísticos que realmente não há outra explicação para uma transmissão tão fiel assim, que não seja realmente somente que Deus teve controle de tudo isso, né? Mas tem variações e variantes muito curiosas, não é verdade, no Novo Testamento, né? Sim. Por exemplo, a tendência que os copistas tinham de errar certas letras, né? O teta e o ômicron, por exemplo, a diferença é um traço, né? Então, se você tá copiando e tiver lá e você piscou naquela hora de sono, você perdeu aquele tracinho, e é justamente o caso que tá lá no hino cristológico da carta a Timóteo, né? É aquele que ou Deus que, né? Temos a questão, por exemplo, do ômicron e do ômega. Romanos 5, capítulo 1, é homen ou é homen, né? A pronúncia é igual, então se nós levarmos em consideração que
pode ser... Se você falar a pronúncia
que...
é igual pro Daniel Wallace, ele vai ficar muito chateado.
Não, mas
ele
aqui fala, eu tô
capaz de dizer que existe uma diferença entre o ômicron e o ômega. Você tem que fazer isso acontecer. Então é ômicron e ômega. Então tem um...
Então vamos falar direito. É homen, porque o ômega vale o dobro do tempo do ômicron. Isso. E é homen, né? Rapidinho, é homen. Romanos 5:1, né? Temos paz com Deus ou é tenhamos paz com Deus no subjuntivo?
É uma afirmação.
Então, se você está ouvindo, né? E se a gente supor que... Ah, pode ser uma possibilidade do copista lá tá escrevendo por ditado. Se não tiver esse ouvido sensível na hora, você troca 6 por meia dúzia, que é o ômicron com o ômega, que gramaticalmente faz muita diferença, sonoramente não faz tanto assim, teologicamente pode fazer diferença também. Então a gente tem que dar um descontinho também para os instrumentais humanos, que são os copistas, os transmissores, os escribas que nós tivemos ao longo do tempo, mas considerando tudo isso, os erros, erro não, as variantes orbitam nesse tipo de erro, né? Na sua opinião, existem partes do Novo Testamento que você realmente pode considerar como um caso sério, onde a teologia daquele texto em questão pode variar bruscamente conforme a variante que você utiliza?
Existem ocasiões assim no Novo Testamento onde a variação se fala assim, nossa, aqui é algo importante, né? 1 Timóteo 3,16 foi o que você mencionou. Aquele risquinho faz diferença. Então, se você escuta um defensor dos textos mais tardios falando sobre esse texto, ele vai dizer, olha só, os textos antigos, eles estavam diminuindo a divindade de Jesus. Uhum. É o argumento que vai ficar. Mas esse é o mesmo autor que escreve nas cartas pastorais, chamando Jesus de grande Deus e Salvador. Uhum. Então, se um escriba tivesse a fim de acabar com a perspectiva da divindade de Jesus em Paulo, ele tinha vários lugares para ir errando.
Sim,
né? Não parece
sim.
que ele tinha essa trama sim. assim de, nossa, nós sim. vamos acabar com a divindade de Jesus no texto. Uhum. Nós não vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos equívocos como esse que caem em lugares e você fala assim, opa, existe uma significância teológica aqui. Mas uhum. essa significância teológica não é um corte na divindade, uma diminuição da divindade. Estava lendo um livro esses dias que dizia que em 1 Timóteo capítulo 3,16 existia uma redução na intenção da divindade no Novo Testamento. Não, João 1,1 está lá, não tem variante Sim. textual, era Deus, sabe? Está muito bem estabelecida a doutrina da divindade. Nós temos em alguns lugares variantes textuais que acontecem em textos como esse, que são às vezes difíceis de lidar, que são difíceis de pontuar para saber exatamente qual é o texto ali. Existem outras desse tipo com inclusão de artigo, com, dependendo da estrutura da frase, o tempo verbal, existe esse tipo de coisa. Mas nunca é algo significativo o suficiente para dizer, olha, aqui existe uma alteração, um desprezo da doutrina. Não existe. Uhum. E nós não temos um movimento que seja abrangente. Então, quando você vai para os manuscritos mais antigos, que geralmente são os manuscritos mais criticados por fazerem revoluções aí, ou reformas teológicas, quando você visita esses textos, você percebe que existem alguns problemas em textos assim, mas eles são ocasionais. Uhum. Os lugares onde a afirmação da doutrina está clara, como, por exemplo, vamos ver em outros textos, nós não encontramos esse mesmo tipo de intenção de ruptura, de diminuição, uhum. de destruir ou estragar o texto. Nós temos problemas textuais em alguns lugares? Temos. Temos problemas textuais em situações teologicamente significativas? Temos. Por exemplo, quando no texto de Lucas nós encontramos o autor se referindo a José e Maria como pais de Jesus, eventualmente os escribas pulam a parte do pais. Eles colocam José e Maria no lugar. Por quê? Porque ali poderia existir uma inferência à não virgindade eterna uhum. de Maria. Então nós uhum. temos uhum. ali uma alteração no texto que tem características claramente ortodoxas. Nós vemos esse tipo de coisa acontecer. Mas nós sabemos onde está, nós sabemos de onde vem, nós sabemos quando começa e nós sabemos que essa não é uma leitura que representa o original do Novo Testamento.
Roberto, é muito legal quando a gente vê que o escriba claramente está tentando dar uma ajudinha no texto, na nossa compreensão, isso, né? Esse é um caso clássico. Também, se a gente voltar lá para 1 Timóteo 3,16, além da variante Deus e o pronome relativo, que é o Omicron Sigma, tem escriba que coloca Cristo para deixar mais claro.
Mais claro
e para dirimir qualquer dúvida. Então, existem esses pontos, essas variantes, né? Mas que, no final das contas, não depõem contra a teologia do texto, né? Quais que são, pra gente organizar bem, né? E pro nosso espectador e ouvinte ter claro aí, quais são os tipos de variações e de variantes que nós temos em um texto grego?
Olha, as variações são muitas. A gente sempre tem que tentar organizar quais são essas variações. Mas pensa, por exemplo, em omissões. Eventualmente, nós temos manuscritos que omitem informações. Se você considerar, por exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 1, aquela expressão en Éfeso, ela não está em todos os manuscritos. Existe uma lacuna. Nós temos um testemunho da tradição que dizia que aquele texto também era conhecido como carta aos laodicenses. Era uma carta endereçada para um outro lugar. O que daí se tem a ideia de que a carta de Efésios era uma carta circular, que ela foi feita para ser enviada para muitos lugares. Mas o ponto é, aquele lugar tem uma clara omissão. Como é que nós explicamos essa omissão? As explicações variam. Ah, tem gente que vai dizer que existiam espaços no texto original que eram para ser preenchidos pelas pessoas que iam entregando nas diferentes de uma carta circular. Ah, acabou sendo perdido, mas seja como for, nós temos ali um caso claro de omissão na tradição, um problema aí, uma variação, mas que nós também conhecemos. E do mesmo modo que existem omissões, existem adições. E às vezes as adições nem são assim tão explicativas, tão grandiosas ou expansivas como nós vemos em João capítulo 5, versículo 4, quando no texto de Betesda fala-se que tem um anjo que vinha que agitava as águas e a pessoa que caísse ali primeiro seria curada. Aquela explicação colocada no texto é uma adição de um escriba tentando ajudar o leitor a entender o que está acontecendo. E a gente percebe que esse é um caso claro de variantes textuais que funcionam como comentários do texto. Às vezes nós temos na própria tradição textual os primeiros comentários dos escribas, de como eles entendiam. Existem casos onde frases são repetidas várias vezes porque o copista pula uma linha e acaba adicionando a mesma linha novamente. Temos casos tipo Marcos capítulo 3, versículo 16, fala sobre o momento em que Cristo está selecionando os seus discípulos. E o texto diz ali, ele aponta os seus 12. Mas como o versículo 14, que vem anteriormente, ele inicia a frase que tem o verbo, no versículo 16 o escriba empresta novamente o mesmo verbo para dar sequência ao texto de Marcos. Quem está acostumado a ler narrativas em grego sabe que, eventualmente, o verbo que coordena as sentenças em uma narrativa, às vezes ele aparece logo no começo ou no final da frase e, às vezes, o leitor meio que perde o ponto de contato. E, sabendo disso, o escriba, ele facilita a sua leitura e ele adiciona ali novamente aquela informação.
São aquelas terríveis correntes dos particípios, né, que vão uma coisa indo com a outra e depois você não sabe mais o que o verbo está auxiliando.
Imagina quem... Paulo escrevendo Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Ele escreve uma frase só. Tem alguns verbos principais e eles são todos modificados por particípios que vão indentando quase que sem fim o texto. Esse tipo de dinâmica da língua grega, ele exigia que em alguns momentos os escribas fizessem esse tipo de adição para ajudar o leitor. Mais uma vez, ele comenta o texto, facilitando o texto para favorecer a leitura do leitor. Isso é uma alteração radical no texto? Não. Afeta o sentido? De maneira nenhuma. Muito pelo contrário, mostra a intenção do escriba de tornar o texto mais claro, como nós vamos ver acontecer várias vezes.
Mas existem adições que fazem muita diferença, né? Sim. O final estendido de Marcos é uma questão muito complicada, porque há que se ter a possibilidade, ou existe a possibilidade de se construir doutrina justamente sobre o texto adicionado, que não é uma palavra, mas são vários parágrafos. Né? Nas nossas versões, as versões mais antigas, por exemplo, tinha um colchete para falar, não, que isso era uma adição, tal, que em alguns manuscritos não está presente. E aí, nesse caso, né? Palavras, vai, partículas, conjunções, cópulas, a gente vai, já coloca tudo no pacote e considera tudo canônico. Mas e aí, e essas adições mais alongadas que modificam sensivelmente o texto? Porque Marcos, assim, o final curto de Marcos, nós vemos tudo terminar com o temor das mulheres, com a ressurreição, e depois nós temos toda a adição do que vem, né, do que Jesus falou no final e tal. E aí, qual que é o papel teológico dessa adição e como que nós, os leigos, podemos, a gente leu, a gente considera tudo canônico ou a gente, né, tem que ter certas ressalvas?
É importante você mencionar um caso como esse, que esse é provavelmente o mais importante caso de crítica textual do Novo Testamento. Tão grande como esse não tem, mas similar a esse seria Perícope Adulterae, no Evangelho de João. Tendo esses dois textos que são parágrafos, são expansões significativas ou remoções significativas, dependendo de como você lida com o dilema, e essas são questões que precisam ser tratadas com muita cautela. O caso do final do Evangelho de Marcos, quando nós olhamos para as evidências textuais, nós vamos perceber que existem pelo menos quatro tipos diferentes de final. As pessoas geralmente não sabem disso porque essa informação nem sempre é disponível. Uhum. Eu tenho a impressão, eu não sei, mas eu tenho a impressão que a Bíblia de Jerusalém tem os dois finais impressos ao mesmo tempo. Você lembra de alguma coisa disso?
Aqui, é fácil de ver.
Enquanto eu falo, você procura aí ver se tem. Beleza. Eu sei que tem algumas versões que tem. Eu pensei nessa porque ela traz algumas variantes textuais interessantes. O primeiro final conhecido é o que é conhecido no menor número de manuscritos, é o final chamado abrupto, que pararia no versículo 8. E no versículo 8 termina, como Paulo já mencionou, no temor das mulheres. Nós temos um segundo final, chamado, conhecido como final curto, que é aquele que tem uma pequena edição depois do versículo 8, dizendo sobre o sucesso da obra dos discípulos. E nós temos aquele que é conhecido como o final longo, que é esse que normalmente está impresso nas nossas versões em português. E nós temos manuscritos que trazem todos eles ao mesmo tempo. Então ele para no 8, acrescenta um pequeno, acrescenta o grande, às vezes em ordem diferente, mas eles tentam manter de alguma forma todos os textos ali para não correr o risco de deixar nenhum de fora. Então nós temos esses diferentes finais aí. Tem aí, Paulo?
A Bíblia de Jerusalém tem o texto, né, normal, né, no seu corpo, e nas notas de rodapé ele traz as indicações, com certeza. Mas é um caso aí. A gente pode ficar em paz com o final longo?
Claro que pode. Esse foi o texto de basicamente toda a tradição da igreja. Quando nós olhamos para as evidências, somente as evidências mais antigas é que apontam para um final abrupto. A grande parte da tradição da igreja conviveu com o texto longo e trabalhou com o texto longo, e mesmo com o texto longo não desenvolveu teorias ou teologias que são chamadas aí hoje em dia teorias espúrias ou teologias espúrias, como os seguradores de cobras que nós encontramos nos Estados Unidos. O medo que algumas pessoas têm da teologia de Marcos capítulo 16 é derivado do fato de que eles viram ou presenciaram coisas desse tipo, de pessoas que pela coragem do momento pegaram em cobras, foram picados e morreram. Ah, e falaram assim, nossa, mas esse era o sinal que acompanhariam, né, aqueles que creem. Sim, mas não todos aqueles que creem. Eles vão acompanhar algumas pessoas.
Só falta o nome do Paulo em Marcos.
É, Paulo vai passar por aquelas experiências ali. Então a própria história de Atos é uma demonstração de que boa parte daquilo que se apresenta ali naquele texto acontece com o próprio apóstolo. Então se existisse uma tentativa de se remover um final longo do texto original por causa desses versículos problemáticos, nós precisaríamos tirar uma série de versículos que seriam também problemáticos de Atos, e existiria uma alternativa mais simples. Simplesmente tira os dois versículos que falam sobre isso e tá tudo bem. Né? Se você tira do 9 em diante para evitar um versículo e meio que você tem dúvida, parece algo assim impensado demais. De fato, é difícil explicar a existência de um terceiro fim para o livro, o fim curto. De onde ele vem? Por que que ele aparece? Por que que alguém teria necessidade de criar um final diferente, além do longo que era tradicionalmente conhecido? Porque provavelmente ele não conhecia o longo. O texto dele provavelmente terminava no curto, e ele precisou falar, olha, cabe alguma coisa aqui, eu vou colocar um pós-lúdio aqui por mim mesmo, vou colocar como uma nota à parte, e acabou sendo incorporado em alguns manuscritos. Mas isso, o que chama isso, mais atenção é a quantidade de palavras que os versículos 9 até o final do Evangelho usam, que não são usados no resto do Evangelho. Esse é o elemento mais interessante. Existem construções usadas ali que não são usadas em outro lugar no Evangelho. Existem expressões usadas ou palavras usadas ali que Marcos não usa. Então existe um elemento interno ali no texto que, quando observado, sugere que existe algo diferente acontecendo. Por que que o uso normal das palavras de Marcos ali são diferentes? Por que que tem palavras ali que são rapax legomena para Marcos ali? Então, essa mudança de estilo e de palavras é um outro indicativo de que talvez aquelas palavras não tenham sido as palavras originais do texto de Marcos. Mas, sem sombra de dúvidas, foi o texto lido pela igreja durante muito tempo em muitos lugares do mundo.
Sim,
então,
sim.
Ele continua nas nossas Bíblias e serve para muitas pessoas de referência, de pesquisa, referência de ensino. Quando eu ensinei Marcos em 25 mensagens, que você pode encontrar no YouTube, Spotify, por aí, mas eu não preguei essa parte. Então eu parei no versículo 8. Eu terminei a exposição do Evangelho de Marcos no versículo 8, por entender que é ali que o texto termina.
Legal. Só para colocar uma nota de rodapé, né, para nossa audiência, hapax legomena, o legomena, né, é uma palavra que acontece apenas uma vez no texto, né, é uma ocorrência inédita e única de uma palavra. Por isso, a gente pode considerar que é uma palavra raríssima dentro do Novo Testamento, porque só ocorre uma vez no Novo Testamento.
E uma nota, né, essa nota é que quando eu usei essa expressão, eu quis dizer que ela era única para Marcos, não que ela seja única em relação a todo o corpo do Novo Testamento.
Aí depende do referencial que você está tomando.
Então, normalmente, nós usamos hapax legomena, eu fiz um empréstimo aqui. Hapax legomena se diz a palavra que são usados uma única vez em todo o corpo neotestamentário.
Legal.
Eu usei o conceito, mas eu apliquei ao final de Marcos apenas para expressar que aquelas são palavras que ele não usa no resto do Evangelho. Uhum. Então nós temos aí, esse é um caso interessantíssimo que carece, sem sombra de dúvidas, de muito mais tempo para conversas e respostas, mas esse é um daqueles exemplos que fazem bastante diferença no texto do Novo Testamento.
Última pergunta sobre essa questão de variantes. Eu creio, você crê, a gente pode conjugar todas as pessoas aqui, né? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela foi inspirada por Deus e que Deus se utilizou não somente dos autores primários, mas também de todos que vieram ao longo da história para transmitir o texto, para que o texto viesse a nós hoje. Como entender que nesse texto existe e ocorre, até com certa frequência, erros ortográficos? Será que Deus não sabia escrever?
Essa é uma excelente colocação. Erros ortográficos são muito interessantes, né? Nós vivemos em um mundo em que acordo ortográfico existe e ele muda com uma certa frequência.
É verdade.
Isso não é exatamente a norma no mundo antigo. Então nós temos palavras que são escritas de maneiras diferentes. Eu sempre uso a ilustração de Ioané, o nome de João, que tem um ou dois nis, faz diferença nenhuma, mas é um problema ortográfico.
Jerusalém, né? Jerusalima, Jerusalém, né? Tem variações aí.
Nós temos vários termos semíticos que no Novo Testamento sofrem variações. Maria, Miriam, Marian. Nós temos uma série de palavras que sofrem variações que a gente tenta explicar de maneira fonética, nós tentamos explicar de maneira de transliterações diferentes que as pessoas usavam, mas de fato nós não sabemos exatamente como aquilo aconteceu, mas aquilo existe. E eventualmente ele acontece numa tentativa de explicar o que o próprio texto diz. Por exemplo, um dos poucos lugares que nós temos no Novo Testamento onde nós escutamos a voz de Jesus em aramaico, ele está na cruz. E Marcos e Mateus revelam isso para nós, e ele cita ali, faz uma referência ao Salmo 22, mas a referência que ele faz ali é 22 ou 10, Paulo? Acho que eu confundi aqui agora. Acho que é 10, né?
Não lembro.
Falei com tanta convicção aqui agora, né? Faz a referência e os dois evangelhos descrevem a fonética dos termos de Jesus de maneira distinta. Um
é
diz
verdade.
Eloi, Eloá, lama sabachthani. Outro diz Eloi, Eloi, lama sabachthani. E é muito interessante que ambos, quando traduzem a expressão aramaica escrita em grego no nosso texto, eles traduzem com tons emocionais distintos.
Uhum.
Então, nós vemos o uso do vocativo, agora não lembro se é Marcos ou Mateus, o uso do vocativo e o uso do nominativo. A diferença para quem traduz é basicamente insignificante. Mas quando nós ouvimos o autor dizendo te, ele está traduzindo com um vocativo de teos de uma maneira muito mais emocionante, muito mais emotiva,
uhum.
que traduz roteos, roteos.
Uhum.
Essas variações que nós encontramos, essas pequenas mudanças que são diferenças no texto que não atestam de maneira nenhuma um problema, mas que no momento de transliteração aquilo foi feito de maneira distinta. O próprio Salmo que Jesus cita, ele diz Lama Sabachthani, que é a leitura do Targum e não do nosso texto maçorético. Nosso texto maçorético é distinto nessa hora. Mas nós encontramos essas pequenas tentativas dos autores que provavelmente estavam fazendo suas cópias em grego, tentando produzir nomes de origem semita e transliterando isso de maneiras distintas. Isso, dependendo de quem olha para aquilo, ele fala, nossa, que erro, que horror, que horrível, mas nós não tínhamos as mesmas convenções descritas que nós tínhamos hoje. Colocar esse padrão dos nossos dias sobre o tempo dos apóstolos é extremamente anacrônico. É dar para eles um peso e uma responsabilidade que eles não carregavam. Né? Por exemplo, erros ortográficos acontecem, às vezes, na troca de letras. Alguém um pouquinho de dislexia, como eu, poderia fazer isso muito fácil. Marcos capítulo 14, 65, Jesus ele é recebido ali a tapas, mas ele é ou recebido ou ele é atacado. O texto tem uma variação. E a diferença entre elabon e ebalon, a simples troca das ordens das letras faz com que o sentido do texto seja alterado.
É o beta então, com lambda, né?
Exato. Quando você coloca essas letrinhas juntas no texto, corrido em letras maiúsculas...
Não, isso é simples. Faz um exercício. Vocês que estão assistindo aí, vocês podem fazer um simples exercício. Copia um capítulo da Bíblia. Agora, isso. Copia.
Agora, me diz.
Copia um ou dois. Se você não cometer um erro... Aí, parabéns, é muito bom mesmo. Mas o normal é que você cometa um, dois, três erros, que você coma a linha, né? Linhas inteiras, né? Você vai para outra linha. Isso acontece nos manuscritos também.
Isso, mas erros. Vai num quarto escuro e acende uma vela.
Uma vela, né? Uma vela.
Faz um
escreve com uma pena, né? Não isso, é um bique, não. Um bique não, tem que ser uma pena.
Não é brincadeira, não. Nós encontramos isso, muitas dessas coisas, né? Então, esses são errinhos que aparecem nos nossos textos, que são interessantes. Mas tem mais um que eu acho que é mais interessante, que são as tentativas de melhorias. Quando o escriba, ele olha para o texto e ele fala assim, puxa, tá bom, mas eu consigo dar um ajuste nisso aqui. Por exemplo, se você olhar no livro de Marcos, você vai encontrar 152 presentes históricos. O que é um presente histórico? É quando o autor decide usar o tempo verbal do presente para descrever uma ação no passado. E ele faz isso para provavelmente, por várias razões, ele apresenta novos personagens assim, ele deixa a trama mais viva, ele convida o leitor para participar do evento ali naquele momento, mas de fato é um pouquinho mais difícil de interpretar. E no Evangelho de Marcos nós temos 152 verbos usados desse tipo. Então Jesus, quando ele fala, quando ele vai, quando ele tem interações de movimentação ou de fala, nós encontramos várias dessas vezes esse presente histórico, tanto é que num livro de poucas páginas aí nós temos 152 deles. Desses 152, 88 tem variantes textuais. E desses, 63 foram todos modificados para o auristo, que é o tempo que se espera ler no presente histórico.
Numa narrativa.
Numa narrativa, algo, ele foi, ele falou. E você fala assim, caramba, os escribas entenderam o aspecto do presente histórico. Fica a dica aí, Guilherme Nunes, se você estiver assistindo. Eles entenderam que o presente histórico era punctiliar como um auristo. 71% dos presentes históricos, eles passam por isso. Eles passam por esse tipo de alteração. E às vezes, o próprio termo no presente, às vezes o autor, Marcos, ele usa presentes que são retidos em discursos indiretos. Então, o narrador, ele está descrevendo algo que foi dito por alguém. E ao dizer aquilo que foi dito, ele diz como disse. Uhum. Então, ele não diz dentro da própria referência à temporal da própria narrativa, ele usa um presente ali, como se aquele discurso estivesse sendo narrado ali naquele momento. E é muito interessante que aquele presente, ele soa diferente naquele contexto, ele chama a atenção do leitor.
Sim, sim.
Mas, eventualmente, os escribas vêm e falam assim, cara, isso aqui... pode ficar um pouquinho melhor. Então, em Marcos, capítulo 7, por exemplo, versículo 2, que fala que os discípulos, eles comiam sem lavar as mãos, né? Mas o texto diz que eles comem, presente. Eles comem sem lavar as mãos. Mas aquela ação que está acontecendo ali, ela não é uma ação pontual que está acontecendo naquele momento. Ele está falando de alguma coisa que é genérica. Ele está falando de alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Então, nós geralmente traduzimos isso como os discípulos, eles comiam ou estavam comendo. E é muito engraçado que os textos mais tardios transformam esse presente em um particípio presente. E aí, sim, você tem a percepção desse movimento interno, desse aspecto do verbo, tentando dar essa continuidade, ou seja, esses tipos de melhorias sintáticas acontecem várias vezes no Novo Testamento. É por isso que a gente diz que o escriba ele tem a tendência de deixar mais claro, de explicar o que está no texto, de deixar mais simples para o leitor, distorcer o texto, mas uma tentativa de deixá-lo mais simples, mais fácil.
Sim, sim. Eu vou até deixar aí o Marcelo ele respirar, né? Porque se deixar, o Marcelo vai falando até meia-noite, né? Tem podcasts aí que ele fez com o Bill que durou umas 4 horas e a gente não tem tanto
6
esse tempo
horas.
Aqui, porque eu tenho sono e eu preciso dormir daqui a pouco.
Só mais um exemplo?
Fala aí, fala aí.
Tem um exemplo que eu acho muito legal, que é um exemplo que acontece em Apocalipse. Eventualmente, nós encontramos expansões nos textos, né? Nós vemos a coisa sendo adicionada. Mas tem um que acontece acontece em Apocalipse 4:8, que talvez assim é um dos mais interessantes que eu já vi. Se você abrir o texto recebido em Apocalipse 4:8, ele vai dizer que a frase de adoração dita ali incluía Hagios, 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 Kyrios, Hopantokrata, Hoen, Kai, Hom, Kair, Homenos, aquele que é, que é de vir. Ele é santo, 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 o Senhor. Se você abrir o texto majoritário, você vai encontrar Hagios, 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 Kyrios. Se você abrir a Nestlé Aland ou UBS, você vai encontrar Hagios, 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 Kyrios. Mas se você abrir o texto da família 35, você vai ouvir Hagios, 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 Kyrios. Ou seja, nós temos ali 9 afirmações. 9 afirmações. E é muito interessante que quando Pickering comenta no, nas notas de rodapé dele, ele diz que são 3 santos para cada pessoa da Trindade. Ou seja, é ao cubo, ainda, né? Mais santos.
Hã? 3 ao cubo.
Exato. Então, assim, nós temos um acréscimo que só acontece nos manuscritos mais tardios do Novo Testamento, conhecidos como Família 35.
É, porque tanto no contexto semítico, que é, de alguma maneira, replicado no contexto grego, a repetição tríplice já é o absurdo superlativo, né? Porque o superlativo já se configura numa repetição simples. Se repetir uma terceira vez, não quer dizer necessariamente que é uma referência à Trindade, mas é uma exacerbação absurda do superlativo em relação à santidade de Deus. Então, 3 já era algo considerado como o suprassumo da santidade, né? Mas é isso aí. A gente já vai entrar em temas um pouquinho mais cabeludos, né? Mas siga aí o Marcelo. E o Marcelo também está preparando aí, pessoal, um curso de crítica textual. No curso dele, você vai sair PhD em crítica textual, além de ter gravado lá nos estúdios da Hollywood, né? Da Universal, com tecnologia 4K, né? O apóstolo Paulo vai saltar de holograma na sua frente. Fala um pouquinho desse curso e o que os nossos ouvintes podem esperar desse curso que está sendo produzido aí debaixo da égide aí do Instituto Schaefer, né? Vai ser disponibilizado gratuitamente no YouTube, é isso mesmo? Fala um pouquinho desse curso mesmo. E a gente retoma a nossa ideia.
É isso mesmo. A ideia é fazer um curso gratuito, introdutório e abrangente. A ideia é apresentar a crítica textual em assuntos e conceitos que eventualmente não são discutidos no seminário. Eventualmente o seminário nos ensina a mecânica da crítica textual, mas não necessariamente ensina a respeito de conteúdos que fazem parte da disciplina e da história da disciplina. E nesse curso nós vamos ter uma introdução apresentando a crítica textual, vamos falar sobre variantes textuais, vamos falar sobre os materiais que são envolvidos na produção dos documentos, vamos falar sobre os métodos, os principais métodos, aí, 4 diferentes métodos apresentados, todos de maneira introdutória, e nós não vamos apresentar apenas um, nós vamos tentar aí, passar pelos 4 mais conhecidos. É um curso bem legal. Ele serve como, acho que, introdução até mesmo para pessoas que estão no seminário, mas ele foi feito pensando em pessoas que não têm conhecimento do assunto, pessoas que estão começando no seu processo de entender como ela funciona. E o mais legal, nós vamos disponibilizar um material para o aluno. Então, além do material apresentado em tela, nós teremos uma apostila para o aluno seguir e acompanhar, fazer suas próprias anotações. Nós vamos ter algumas citações extras, né, no nosso material que não vão para a produção e que vão ajudar o processo do aprendizado.
Já, então, tem coisa boa do Marcelo, e eu tô cheirando aí, tá dando a impressão que desse material pode vir um livro, não?
Pensou, seria uma boa ideia.
O pessoal da Thomas Nelson que tá assistindo aí, né, entra em contato com o Marcelo, e o negócio, né, já cantei aí, então, vamos ver. Marcelo, vamos pular um pouquinho essa parte de metodologia, que é isso daí você vai desenvolver bastante no curso, e vamos falar um pouquinho de diferenças entre os textos, né? Diferença entre texto crítico, texto majoritário, textos receptus, qual que é a diferença de cada um? Porque geralmente quando a gente vê as pessoas se referirem a esses textos, a gente tem um certo tipo de confusão, né, entre uma coisa e a outra, e quando a gente, por exemplo, fala de texto crítico, a pessoa lê o crítico e já assimila aquele crítico no sentido pejorativo da palavra, né, como se você estivesse fazendo um texto contrário, um texto corrompido, né, uma junção aí de retalhos aí espúrios. Explica pra gente assim, de maneira clara, para que esse recorte aí possa rodar aí como meme em todos os lugares, para ficar claro para todos quais são as diferenças de textos, pelo menos os mais relevantes que nós temos à disposição, e como que a gente entende a qualidade de cada texto e os pontos fracos de cada uma delas.
Entendi. Bom, vamos fazer rapidamente, a pergunta foi cumprida, né? Dizer o que eles são, pontos fortes e fracos, eu vou gastar um tempão falando. Ah, vamos começar com o texto recebido, que provavelmente é o mais conhecido. O texto recebido é o nome que se dá para a edição de 1633 dos Irmãos de Xavier, da edição que saiu de Teodoro Beza, Stefanos e Erasmo de Roterdã. Então, o primeiro texto grego publicado foi publicado por Erasmo de Roterdã, baseado em 8 manuscritos que ele conhecia na região de Basileia e outros lugares que ele tinha visitado.
Que é o texto que Lutero usou?
Que é o texto, que a segunda edição foi a que a segunda edição desse texto foi o que Lutero usou. A terceira edição foi que Wyndham Tyndale usou e foi que se tornou o texto padrão, que foi justo antes dele começar um processo de colocar mais informações no texto, apresentar informações filológicas e notas de rodapé. Então, sua quarta e quinta edição do texto ficaram grandes demais para o grande público. Então, a terceira foi considerada a sua obra aí mais importante. E a partir da terceira, ela foi editada por Stefanos, que adicionou alguns 15, 16 manuscritos nas suas consultas, mas todas as colocações foram feitas em termos de aparato. Beza faz um trabalho muito parecido com isso, em função, inclusive, de trabalhar e de ter à disposição o Códice Beza, que carrega o seu próprio nome, mas foi a terceira edição dos Irmãos Elzevir, baseado em todo esse processo, que incluiu no seu prefácio a expressão "agora nós temos um texto recebido por todos", ou "agora você tem um texto recebido por todos", e esse texto recebido por todos se torna o título daquele Novo Testamento, que é o chamado Novo Testamento da Reforma. Foi o texto que Calvino usou, foi o texto que Lutero usou. Então, a importância desse texto é para a história do cristianismo é fundamental. Historiadores vão dizer que sem o Ad Fontes de Erasmo de Roterdã de voltar a buscar os originais no texto grego, nós não ouviríamos o Sola Scriptura dos reformadores. Então foi esse desejo de voltar para o texto grego que fez toda a diferença nesse processo. E o texto recebido vem dessa tradição. Então você que é presbiteriano deve saber que existe na Confissão de Fé de Westminster uma referência velada ao texto recebido ali, quase explícita, mas é aquele texto que nós recebemos e que faz parte da tradição reformada.
Fala mal da Confissão de Fé de Westminster não aqui, hein, que eu faço cair aqui na hora.
Não tô falando nem mal, só tô falando que está lá. Mas esse é o texto da reforma, em grande parte muito importante. Mas qual que é o ponto fraco dele? O ponto fraco dele foi a própria estrutura do seu texto grego. A primeira edição de Erasmo tinha muitos defeitos. Há tantos defeitos que ele precisou rapidamente publicar uma segunda edição. Ele publica a sua segunda edição em 1519. Foi realmente pouco tempo de trabalho para ter uma nova edição, mas a primeira edição ele disse ter feito em 6-8 meses de trabalho. Então, tinham muitos problemas ortográficos, de impressão, de texto. O manuscrito que ele tinha de Apocalipse não continha o final em grego, então ele retraduz do latim. Só depois ele descobre o manuscrito que contém. Então, existem alguns elementos que fazem com que aquele texto não seja um texto, baseado naquilo que nós conhecemos hoje, um texto tão bom quanto ele parecia naquele momento. Considerando que Erasmo tinha à sua disposição e considerando o acesso aos documentos que os editores posteriores tinham, o texto recebido era um bom texto. Foi chamado de bom texto por basicamente todo mundo que passou, mesmo no período crítico. Entretanto, não era um texto abrangente o suficiente. A quantidade, a base daquele documento era uma base pequena. Nós tínhamos ali um número reduzido de manuscritos medievais tardios, todos bizantinos, que descreviam um texto que é, na melhor das hipóteses, um texto não muito bem editado de manuscritos tardios. Uhum. Esse é o texto recebido. O texto majoritário é diferente. Ele já é uma proposta muito mais recente. Embora nós possamos falar sobre o desenvolvimento disso começando em 1800 e alguma coisa com Burgum, ele vai se tornar uma teoria que tem um texto a partir da década de 60 do século passado. Na década de 60, nós temos aí um crescimento no estudo do texto tradicional no mundo ocidental, em particular nos Estados Unidos, porque esse é o texto já usado na igreja bizantina por muitos séculos, mas existe um renovado interesse por aquele texto, que se torna então o conhecido texto da maioria. Esse conhecido texto da maioria ele parte do pressuposto de que o texto do Novo Testamento ele foi preservado na maioria de manuscritos. Então, todas as vezes que você tem um dilema textual, você recorre ao testemunho da maioria, porque o testemunho da maioria é sempre objetivo. Então, você tem 1.000 contra 4, você tem 2.000, 5.000, 3.000 contra 3, parece objetivo o suficiente para dizer que aquele é o texto que representa o texto original. Uhum. E o texto majoritário, ele não é igual em todos os lugares. Existem pelo menos 3 tipos de textos majoritários. O primeiro deles nós chamaríamos de uma teoria mista. Então, o primeiro Novo Testamento publicado com o título de texto majoritário foi publicado por Arthur Farstad e Zane Hodges, uma equipe editorial por trás. Quando eles publicam, eles descrevem o método que leva à origem daquele texto em 2 pontos. Eles dizem, esse aqui é o texto que nós vamos encontrar na maioria dos manuscritos, mas nem sempre isso é possível. Então, nós vamos tentar descrever a história da transmissão desse texto. Então, por um lado, eles queriam testemunho da maioria, por outro lado, eles queriam uma definição histórica de como que esse texto chegou até ali. E a grande crítica que ele levou sofreu a partir daqueles que defendem o texto da maioria é que essa teoria mista acabou criando no texto leituras minoritárias. Porque na tentativa de explicar como o texto chegou até ali, eles escolheram algumas variantes que não eram da maioria. Então essa é a chamada teoria mista, um tipo diferente de texto majoritário. Outros dizem, não, o texto majoritário tem que ser exclusivo. Então Robinson e Pierpoint basicamente iniciam em 94 um projeto para fazer um que seja exclusivo. Vai ter que ser sempre maioria e a maioria tem que ser sempre absoluta. Uhum. Se porventura nós tivermos problemas, nós vamos usar alguns cânones e eles têm uma série de cânones que para alguns defensores do texto majoritário são subjetivos, são relacionados à transmissão, erros dos escribas e assim por diante. Então eles têm esse apreço de exclusividade, mas eles sabem que em alguns momentos eles vão precisar trabalhar com isso. Quanto mais se conhece dos manuscritos bizantinos, mais se percebe que ele não é tão homogêneo quanto se pensava. E aí, quando as diferenças vão aparecendo, elas precisam ser resolvidas de alguma forma. E por fim, tem aqueles que vão dizer, não, o texto bizantino ele tem que ser prioritário, mas ele não pode ser exclusivo. Jacob von Bruggen, ele não publica um texto, mas ele tem a teoria escrita. Então ele aceita que existem problemas no texto bizantino e que o texto bizantino precisa de certos ajustes, mas ele acredita na prioridade do texto bizantino, ou seja, o texto bizantino também o texto bizantino ele reflete o texto apostólico com alguns pontos de melhoria. Então esses são os 3 textos aí. Quais são os problemas, principais problemas? Bom, quando nós pensamos no testemunho da maioria, nós precisamos lembrar que a maioria, ela é normalmente muito tardia. Quando você pensa que os documentos do Novo Testamento foram escritos por um período de 15 séculos, e você percebe que o texto chamado bizantino só se torna maioria no 9º século, e só se torna maioria absoluta no 11º, e que a partir dali nós encontramos a maioria dos manuscritos do Novo Testamento, todas as vezes que nós decidimos pela maioria, nós estamos escolhendo em algum lugar um texto do 2º milênio. Então nós estamos optando por um texto que pertence ao 2º milênio do cristianismo. Então é um texto que não é só tardio, é bem tardio. Então como é que nós explicamos que o texto mais tardio é o mais original? Esse exercício, ele não é resolvido por evidências, porque ele não tem a evidência. Se nós tivéssemos um texto bizantino no 4º século, nós não estaríamos falando aqui nesse momento. Então como você explica que esse texto que pertence à maioria saiu da mão de Paulo, se eles têm aqui 9 a 11 séculos de distância? Bom, a teoria é os bons manuscritos foram desgastados pelo uso. Sem brincadeira, é isso. Os bons manuscritos foram desgastados. Então, não tem nenhum mosteiro de gente fiel, não teve ninguém, nenhuma igreja que em nenhum lugar no mundo guardou em nenhum vaso, nenhum tipo de documento desse tipo. Eles simplesmente foram usados. Que é um argumento que quando você olha para os grandes códices do passado, como, por exemplo, os sinaíticos, que tem pelo menos 3 corretores, o primeiro do 6º século, o segundo do 7º e o último do 9º século, esse livro foi usado por muitos séculos, corrigido e copiado, e sobreviveu ao tempo. Como é que nenhum dos bons manuscritos sobrevive? Só sobrevivem os manuscritos ruins. Então esse é um ponto muito fraco da teoria, um ponto muito difícil de defender. Von Bruggen, ele propõe a seguinte analogia. Quando um estudante chega diante de uma casa, num processo de investigação arqueológica, ele chega em um sítio arqueológico e encontra as ruínas de uma casa, ele não pode reconstruir aquela casa somente com as ruínas que ficaram ali. O que ele quer dizer com isso? A tradição manuscrita do Novo Testamento, em muitas partes, está em ruínas. Nós não temos todos os detalhes. Ninguém é doido para dizer que nós tínhamos meia dúzia de manuscritos no terceiro século. Ninguém vai dizer um negócio desse. Nós sabemos que existiam muitos mais, mas nós não sabemos quais são. Então ele diz que a analogia é como essa. Você tem que olhar para aquilo e se você quiser reconstruir aquela casa, você vai precisar usar as suas ferramentas e a sua imaginação. Por um outro lado, nós não podemos colocar dentro daquela casa azulejos típicos do 11º século, naquela casa do 1º século, só porque aquele era a maioria das lantejoulas que se usava no 9º século, no 11º século. Do mesmo modo que nós entendemos que existe aqui uma ruína, nós não podemos transpor os elementos que constituem aquela casa para o 1º século e dizer que era original, porque existe um abismo histórico entre elas. Então, o texto majoritário, embora ele tenha uma boa tradição e tenha até fiéis defensores que associam a inspiração e a preservação do texto com o texto majoritário, ele é um texto que carece de evidências. Ele não trabalha com as evidências que existem, ele trabalha com as evidências que gostaria que existisse. E nessa tentativa de tentar explicar as evidências que ele não tem, pela primazia de um texto que ele não consegue colocar no ponto inicial, ele tem que criar uma teoria que seja satisfatória, e nem sempre essa teoria é satisfatória. Zenrodes tentou fazer isso através de projeção matemática, ele tentou cumprir a lacuna com a logarítmica. Nessa tentativa, ele descreveu que, do ponto de vista matemático, as cópias melhores sempre seriam maioria, porque cópias piores seriam sempre preteridas. Então você sempre tem mais. Será? Será que quando nós olhamos para a evidência do Novo Testamento, aquela que ficou, nós conseguimos aplicar esse modelo matemático? Então, vários matemáticos passaram por essa teoria e falaram: não fecha a conta não fecha. Dizer que é um texto antigo, tudo bem, texto antigo a gente consegue demonstrar. Nós temos aí manuscritos do 5º século que tem leituras não desenvolvidas como texto final do 9º e 11º século, mas existe. Então, existem pontos fracos. Existem pontos fortes nesse texto? Existem. O texto majoritário conseguiu influenciar, em parte da academia, para um estudo renovado dos textos bizantinos. Os textos bizantinos não são tão ruins quanto os Alans diziam, como Hort disse. Eles não são tão ruins, atrasados e piores assim. Eles têm os seus defeitos, eles têm os seus problemas, mas o estudo dos manuscritos medievais do tipo bizantino, eles estão revolucionando as novas teorias de crítica textual, e o próprio CBGN, que está saindo aí agora com suas novas versões, ou seja, esse novo modelo, ele nasce desse desejo renovado por se estudar os manuscritos bizantinos. Não existe um link objetivo direto, mas existe o momento da busca pelos textos bizantinos, ele é similar entre esses dois grupos. Texto crítico, por outro lado, ele vai tentar olhar para a evidência como um todo no estado em que está. Então, se eu não consigo uma evidência empírica de que eu tenho aquele texto no terceiro século, eu não digo que ele está lá. Ele poderia estar lá? Poderia. Eu consigo provar que ele está lá? Nem sempre. Então, essa é a grande diferença. Ao invés de analisar as evidências como nós gostaríamos que ela estivesse, o texto crítico vai analisá-la como ela está. Nós sabemos que esse não é o estado original das coisas, mas é o que nós temos. É literalmente o que nós temos. E o texto eclético, ele vai fazer de uma maneira diferente dos outros até aqui. Além das referências, as evidências externas que estão nos manuscritos, o ecleticismo, ele vai trazer também as evidências internas. As evidências internas, combinadas com as externas, precisam ser analisadas para se definir o que está acontecendo. Então, as decisões são casuísticas, são caso a caso, passo a passo, um por um. Diferente do majoritário do texto recebido, que são basicamente por bloco. Você pega o bloco e fica satisfeito ali. O ecleticismo é diferente. É passo a passo, é um por um, é casuístico. Então nós vamos olhar aquele ali, aquela evidência. Então, para os defensores do texto majoritário, essas evidências internas eventualmente parecem subjetivas demais. Mas talvez sejam mesmo, talvez elas não sejam tão objetivas quanto eles gostariam, mas também não é objetivo dizer que maior é melhor, o maior número é mais original. Nós não conseguimos objetivamente demonstrar isso também. Nós não conseguimos demonstrar objetivamente que Deus prefere a maioria ou que os apóstolos preferiam a maioria. Nós não conseguimos isso objetivamente. Nós temos que presumir essas coisas. Uhum. Então existe um jogo de critérios sendo usado aqui de diferentes modos, por isso que o texto eclético é distinto. E o texto eclético, ele tem essa dupla natureza de investigar esses dois lados. Se por um lado o texto recebido e o texto majoritário favorecem as evidências externas, o ecleticismo favorece as duas ao mesmo tempo, externa e interna ao mesmo tempo. De um outro lado, nós vamos encontrar o ecleticismo radical, que vai falar: não, nós não queremos saber o que os manuscritos dizem, nós só queremos olhar para as evidências internas. E por fim, tem aquele com dizer, não, nós precisamos fazer conjecturas aqui, porque nós não podemos nem saber o que está escrito aqui. Nós temos que abrir um espaço que não é só as internas, são as nossas impressões a respeito do texto. Então, esse é o amplo espectro dos métodos de crítica textuais com seus pontos fracos e fortes. Ah, o ponto fraco do ecleticismo é exatamente esse. O ponto fraco do ecleticismo é que, por ser casuístico, caso a caso e passo a passo, o resultado dessa percepção é que se sugere, então, que no decorrer da história ninguém tem todo o Novo do Testamento completo ou pronto. Em todos os lugares, todos eles estavam com um certo... Eles poderiam ter sido melhorados em algum momento. Então, para algumas pessoas, isso é um absurdo intransponível. E, de fato, é um ponto fraco. Mas não é um ponto intransponível. Acho que existem boas maneiras de lidar com essa realidade do texto do Novo Testamento.
E a maioria das nossas traduções é baseado no texto crítico, né? Tanto Exato. Da Nestle-Aland, 28ª edição, ou o BS 5ª edição, o texto é basicamente o mesmo, quanto, né, no Antigo Testamento é pior, né? A gente tem aqui assistindo o nosso querido doutor Edson de Faria Francisco, os maiores especialistas em Bíblia Hebraica no Brasil, né? Ele é autor do Manual de Bíblia Hebraica, um manual ímpar aí, tanto dentro, intra-corporis, intra-pátria, como exterior. Anteriormente, né? E ele pode testificar muito bem que a tradição também do Antigo Testamento, ela se apoia no texto massorético, que não é um texto antigo, é um texto recente, né? Temos tradições muito mais antigas que nós vemos meio que refletidos no texto até da Septuaginta, nas grandes traduções gregas do período helenista. E só para você ter uma ideia de como é complicado esse negócio de crítica textual e de como é temerário nós jogarmos certos tipos de informação sem manejar esse referencial, causando um certo tipo de confusão e até, em certos tipos de casos, Marcelo, suspeitas ao nosso texto. Porque uma das perguntas que eu mais recebo, de verdade, essa é a pergunta que eu mais recebo, é essa e quantos anos eu tenho. Quantos anos eu tenho é mais fácil eu responder. Mas 27, as nossas versões são confiáveis? Da onde que surge, será, essa suspeita que muita gente tem em relação às nossas traduções? É justamente por causa, talvez, do manejo incorreto ou inadequado de dados da crítica textual, até porque a maioria das versões que a gente tem é apoiado e é tradução do texto eclético. Então são coisas que a gente tem que ter uma visão muito boa, aguçada. E eu louvo a Deus porque você está aqui justamente oferecendo esse tipo de referencial. E, gente, não é para eu puxar o saco do Marcelo, não, mas esse tipo de informação é um tipo de informação que o Marcelo está preparando aí com dedicação, já está tudo pronto, só falta lançar, mas é coisa que a gente não tem assim, em todo lugar não, disponível ainda de graça, ainda em português, tá? Então aí, valorize os nossos biblistas, porque eles sabem mais ou menos explicar as coisas e, né, confie se você não sabe, não domina, confie que tem gente que tá estudando a fundo essas coisas. E a gente cai aqui na última questão, é uma questão muito de curiosidade minha, mas reflexo de um burburinho que eu já venho sentindo na internet há algum tempo, pessoas me perguntando sobre a questão dos manuscritos da família 35, texto majoritário. Como que a gente pode entender esse tipo de abordagem, que é um tipo de abordagem que, mesmo eu estudando fora do país, num dos mais importantes centros de Novo Testamento, que é a Universidade de Edimburgo, um dos meus tutores foi o Dr. Paul Foster, que é um dos maiores especialistas em crítica textual que a gente tem, né, em fala de língua inglesa. Assim, se eu falar nunca é mentira, mas muito raramente ouvia falar nessa
você
abordagem.
Você ouviu falar da família 35 lá ou não?
Eu, na universidade, eu não ouvi. Eu ouvi depois.
Você ouviu depois, mas você ouviu de brasileiro ou de inglês?
Eu ouvi falar da sua experiência lá em Dallas. Mas explica um pouquinho o que é, qual que é a sua visão, né? Aí eu vou colocar você no fogo mesmo. Pode entrar com vontade.
Pode pôr fogo agora, né? Grande parte do movimento do texto majoritário nasce no Seminário de Dallas. Então, o Seminário de Dallas, ele serve como início de conversa para muita coisa. Zane Rogers estava no seminário de Dallas nesse período. Wilbon Pickering estava no seminário de Dallas nesse período. Algumas das primeiras discussões talvez nasceram ali. Eles escreveram no jornal de teologia da escola. Então a questão do texto majoritário no seminário de Dallas era algo relativamente conhecido. Especialmente porque o departamento de Novo Testamento com quem eu estudei era o departamento que veio após a transição do departamento do qual o Zane Rogers fazia parte. Então houve uma mudança muito abrupta de percepções a respeito do texto nesse processo. O Sturz também estava lá, também defendia alguma coisa parecida com isso. Então tinha bastante gente, bastante influência do texto majoritário no seminário de Dallas, a tal ponto que todos os meus professores no Brasil que tinham qualquer ligação com o seminário de Dallas, eles defendiam o texto majoritário. Então eu fui apresentado à crítica textual a partir da ótica do texto majoritário, e desde muito cedo no meu processo eu não me senti muito à vontade com aquilo. Confesso que não entendi muito bem do que estava acontecendo. Mas a respeito da família 35 eu nunca tinha ouvido falar, exceto se não por meio de brasileiros. A família 35 é um fenômeno mais nacional. Embora o representante que escreva ou que tenha a maior parte do seu acervo defendendo essa visão, ele escreva na sua grande maioria textos em inglês, ele não tem nenhuma tração na academia desde a publicação do livro dele, Identidade do Novo Testamento, publicado na década de 70. Wilbon Pickering começa defendendo o texto majoritário com aquele texto, que é o texto que está disponível na internet em PDF, sob o título Qual é o Texto do Novo Testamento, e ele não ganhou muitos seguidores na academia com aquele texto. Tem leitores que, talvez aí menos preparados para o diálogo acadêmico, que compraram a ideia, que difundiram a ideia, mas o texto nunca foi uma referência nos livros ali. Tendo vindo para o Brasil, eu tenho a impressão que isso distanciou ainda mais Pickering do resto da academia. Ele passa por um processo de estudar os manuscritos aí, os manuscritos bizantinos, e ele encontra, ou afirma ter encontrado, um grupo de manuscritos que ele entende ser o grupo fiel de manuscritos que preserva desde a tradição apostólica a exata redação do texto do Novo Testamento. Então, se você procurar por informações da família 35, é a exata redação do texto do Novo Testamento, a preservação das exatas palavras. Esse título é dado para os manuscritos da família 35. Então, se você não mora no Brasil, dificilmente você tem, ou está estudando em algum outro lugar no mundo, dificilmente você vai ouvir falar sobre o Wilbon Pickering ou a família 35, porque não só não tem tração na academia, como também não tem exposição fora dos círculos mais de mídia social, YouTube, assim por diante. Então, mesmo lá nos Estados Unidos, mesmo em Dallas, eu nunca ouvi falar da família 35 por um professor. Eu ouvi falar por outros contextos, por conhecer o trabalho do Dr. Pickering, por ler algumas das coisas que ele publica também. Então, assim, uma das razões para o qual essa família não tem tanta exposição no mundo se dá por essas razões que eu mencionei. Agora, quão significativa é essa família 35 e será que nós precisamos levar a sério o que esse texto diz? Essas são perguntas que me fazem o tempo inteiro. Por alguma razão que eu não sei explicar, muitas pessoas me perguntam a respeito disso, mandam mensagens a respeito disso, e eu não sei realmente qual é a grande questão relacionada à família 35. Por exemplo, quando você compara o texto da família 35 com o texto do texto majoritário, de acordo com as estimativas do Wilbon Pickering, ele mesmo, ele diz que o texto ele é 99,5% idêntico. Então, nós temos 0,5% de diferenças entre o texto majoritário e o texto da família 35. Se você colocar isso em número de variações, nós estamos falando de um número de perto de 700 variantes textuais ao todo com texto majoritário. Assim, é relativamente pouco. Quando nós olhamos para os muitos números que nós conhecemos do resto da tradição, a semelhança entre os dois textos é interessante. A minha estimativa é que ele é 99,8% similar. E eu faço uma conta muito simples. Se você pegar o texto majoritário, você vai perceber que ele tem 140.155 palavras. Esse é o número de palavras que tem o texto majoritário. Mas o texto da família 35 tem 140.344 palavras. A diferença são de 189 palavras. O tamanho do texto é muito parecido, a similaridade do texto é muito parecida. E eu resolvi começar a comparar o texto majoritário e o texto da família 35 para ver quão diferente era, e resolvi começar por Atos. Em Atos capítulo 1, olhando os textos, vendo as diferenças que existem entre eles, eu encontrei 35 variações no texto entre o texto da família 35 e o texto crítico. 35 variações. Dessas 35 variações, 30 seguem exatamente o texto majoritário, e as 5 que são exclusivas dessa tradição são um acréscimo de artigo, uma mudança de ordem de palavras, um nimóvel e um itacismo. Então, em vez de um eta, um iota. É isso. E todas as vezes que essas variantes acontecem, com exceção da mudança de ordem, nós temos um ni a mais no texto majoritário, nós temos um iota no lugar de um eta no texto majoritário, um texto virtualmente muito parecido. Em termos de método, o método é basicamente o mesmo autor produziu os dois métodos. Se você ler o texto do Arthur Farstad, você vai perceber que Wilburn Pickering estava lá no processo editorial, ele participava da equipe. Ele foi defensor do texto majoritário muito tempo, ele escreveu a favor do texto majoritário muito tempo. Quando ele escreve sobre o texto da família 35, ele reaproveita muito do material que ele tem na defesa do texto majoritário e ele adapta isso agora para a família 35. Em termos de método, uma grande, ou talvez a principal diferença, é que em vez de buscar o texto da maioria dos manuscritos como um todo da tradição bizantina, Wilburn Pickering decidiu fazer isso somente com a família 35. Então ele separa esses 200, 300 manuscritos que se tem da família 35 e desses documentos ele escolhe a maioria. Então quando existe divergência entre eles, ele decide através de voto de maioria. Quando o voto de maioria absoluta não é possível, ele estabelece alguns outros cânones que também não são muito diferentes do texto majoritário.
Uhum.
Basicamente a diferença foi a substituição do grande tradição bizantina para um pedaço da tradição bizantina, o pedaço mais tardio dela. Então essa é a fatia que ele usa. Essa é basicamente a grande diferença, acho que, entre eles, né?
Uma das coisas relacionadas a isso, Marcelo, que eu já ouvi questionamentos, é a questão de uma eventual diferença até de percepção teológica aplicada ao texto da tradição bizantina com a tradição alexandrina, por exemplo, dado que a comunidade de Alexandria era muito mais suscetível a algumas ondas, por exemplo, heréticas, né, algumas influências filosóficas a partir do período helenístico. Dá pra gente colocar num grau de escala do que são os manuscritos considerados bons ou não tão bons, considerando a origem do texto, se é na tradição bizantina ou se é na tradição alexandria, porque muitas das evidências que o próprio texto crítico leva em consideração é justamente texto produzido dentro da região Alexandria, do Alto Egito, né, do norte do Egito.
É, a razão pela qual esses textos são bem considerados nos nossos dias é, em grande parte, a sua data e, acho que, em segundo lugar, o momento histórico em que ela surge. Então, o apreço pelos unciais dado por Tischendorf, em particular pelos sinaíticos, o apreço que Westcott e Hort colocam sobre os unciais, os mais antigos naquele momento, são documentos que foram estudados à exaustão, foram comparados à exaustão, foram avaliados e perceberam que eles têm diferenças entre si. Mas eles são os mais antigos que você tem. Se eu quisesse chegar no texto de Paulo, os documentos antigos são bem importantes nesse processo. Só que passado esse momento, descobrem-se os papiros, e os papiros vão sendo descobertos, estudados e publicados, e várias daquelas suposições que se faziam a partir dos unciais foram provadas verdadeiras nos papiros.
Uhum.
Ou seja, nós encontramos evidência material, física, empírica, para dizer que aquelas inferências feitas a partir dos unciais que testemunhavam textos mais antigos, elas estavam ali. Então, a relação entre P75 e o Códice Sinaítico se torna famosa, a P49 se torna famoso, P66 se torna famoso, e de repente nós temos uma série de produções teológicas e teológicas em cima disso, e eles falam assim, olha só, várias das nossas suposições encontraram evidências aqui. Então nós temos uma boa, nós percebemos a validade daquelas inferências, especialmente pela confirmação das evidências. Agora, quem quer ou quem procura por um texto que encontre a sua originalidade no início, na maioria, ele sempre vai preferir o texto tradicional, o texto da igreja, o chamado texto bizantino. Esse texto, ele pertence a um período posterior da igreja, mas a quantidade de divergências entre eles é cada vez menor. À medida que o tempo vai passando, a distância vai aumentando, mas o texto também vai sendo padronizado. Então, embora nós hoje saibamos que existam bem mais variações no texto bizantino, do que se supunha, ele ainda é um texto extremamente estável na sua cópia. E o ponto mais tardio dessa tradição, ele é ainda mais similar. Então, quando você vai chegando no 12º, 13º, 4º e 5º século, você percebe que existem manuscritos muitíssimo similares. Manuscritos que vão ser chamados de perfeito. Paul Wise, quando investiga esses manuscritos em Lucas 1, ele diz que ele encontra manuscritos que são perfeitos. Esses manuscritos perfeitos, eles têm que ser entendidos que isso não significa que eles não tenham problema de inimóvel, isso não significa que eles não tenham problema de acentuação, mas que, dadas as variações que podem acontecer por erro do escriba, uma troca de ordenzinha aqui ou ali, de ordem de palavras insignificantes, ou às vezes de sinônimo, esse texto é chamado de perfeito. Uhum. Então, para quem procura cópias perfeitas, olha para esses manuscritos mais tardios e diz, tá lá, que foi o que aconteceu com o Ibram Pickering. Quando ele começou a estudar ou trabalhar com texto majoritário, com Arthur Farstad, um dos pontos muito importantes do início dessa pesquisa foi o material produzido por Von Solden. Von Solden tinha um apreço muito grande pela Pericope Adulterae. Então, ele diz que cotejou ali uma série de manuscritos e separou a tradição da Pericope Adulterae em sete diferentes grupos. E ele disse o seguinte: o número 1 é o número mais perto do original, 7 é o mais distante do original. Essa era a teoria dele. Quando o texto majoritário começou a ser produzido usando o aparato crítico produzido por Von Solden, eles olharam para o lugar onde ele gastou mais tempo e partiram dali as suas percepções. E eles descobriram que M5, M6 e M7 eram os textos mais estáveis. E na metodologia deles, eles entenderam que M6 era o original de todos eles. Pickering fez parte desse processo e provavelmente em algum momento da sua vida, não sei quando, ele começou a analisar as variantes textuais encontradas na Pericope Adulterae e percebeu que M5, M6 e M7, apesar de serem ali tratadas como os mais importantes na teoria ali do texto majoritário, ele percebeu que em alguns poucos lugares, raramente ele conseguia encontrar lugares onde M5, M6 e M7 concordavam. Eventualmente, M5 concordava contra M6 e M7. E mais comumente, M6 discordava de M5 e M7. Nesse processo, ele percebeu então que M7 era o texto comum a todos eles. M7 estava sempre com alguém e a única vez que ele está sozinho, ele está em um lugar que não é tão significante. Então, qual foi a conclusão que ele teve? Se M5 e M6 representam M7, logo M7 é anterior a M5 e M6. Logo, ele é a origem de M5 e M6. E quando ele fez esse movimento, ele falou, opa, M7 é extremamente importante. Quando ele olha para o texto de M7, ele nota que são os mesmos manuscritos que Von Solden chamava de QR, o Koiné, que ele chamava de recensão. E ele olha para aquilo e fala, opa, esses são os manuscritos daquilo que hoje nós conhecemos como Família 35. Então foi a partir dali que ele inicia esse processo. Ele vai fazer o mesmo movimento em Apocalipse e vai descobrir que os mesmos manuscritos têm o mesmo princípio. Ele fala, bom, se nos piores lugares do Novo Testamento, a Pericope Adulterae e o livro de Apocalipse, eu encontro esse tipo de estabilidade deve aparecer em todo o Novo Testamento. Então ele volta para os manuscritos e faz um Novo Testamento procurando o texto arquétipo dessa família de manuscritos que ele passa então a chamar de Família 35. E a partir daí ele produz um Novo Testamento grego a partir desses manuscritos como essa tradição mais fiel e mais igual de todo o Novo Testamento. Só que toda a teoria tem um problema muito sério. Quando ele fez a relação entre M6 e M5, ele colocou M7 como a origem ou anterior dos outros dois, ele esqueceu de considerar uma outra possibilidade. E quem quer que tenha trabalhado com sinóticos sabe qual é a opção. Ou vem antes ou vem depois. Se vem depois, toda a estrutura que você tem, ela é explicada de uma nova perspectiva. E o que eu acho que Pickering não considerou quando ele colocou M7 como antes de M5 e M6 na Pericope Adulterae e depois em todo o Novo Testamento, ele esqueceu de considerar a data dos manuscritos. O manuscrito mais recente, mais antigo que ele tem na família 35 é o manuscrito 35 do 12º século. M6 e M5, eles representam a tradição bizantina que vai do 5º século em diante. Então, de repente, toda a estrutura do texto bizantino, que nós conhecemos como texto do 5º século em diante, eles passam a ser derivados de um texto que nós encontramos no 12º século em diante. Então, como é que esse texto pode ser o texto apostólico? Essa parte, esse elo, é o que ele tenta demonstrar nos seus livros, e é esse elo que eu acho que ele não consegue demonstrar. Esse é o elo que é mais difícil de demonstrar, porque quando Van Solden chamou de M7, ele disse: esse é o mais distante do original. Esse é a recensão, esse é o projeto final do texto bizantino. Quando Arthur Farstad e Zane Rogers fizeram, eles disseram a mesma coisa. Quando Maurice Robinson passou pela perícope adulterai e ele analisou quase todos os manuscritos que a contém, ele disse: M7 é fruto de uma recensão editorial do final do período bizantino. Ele é o fim do processo, o fim da linha, e não o começo. E as evidências para isso são abundantes. Em primeiro lugar, nós temos nenhum manuscrito que tenha essa leitura em nenhum lugar anterior ao 12º século. O próprio manuscrito 35, que foi datado no 12º século por Van Solden, em edições mais recentes, em trabalhos mais recentes, ele foi questionado essa data e hoje ele está sendo datado no 14º século. Ou seja, o mais importante manuscrito, que seria aí o manuscrito 35, ele também é bem tardio no processo de cópia do texto. Então, essa inversão na interpretação das evidências, a despeito de sua data, a despeito dos elementos objetivos que descrevem os manuscritos que pertencem a essa família, e a criação de uma teoria que tente explicar esse texto extremamente tardio como apostólico, é que faz com que a teoria não tenha tração com ninguém que conheça um pouco de crítica textual. Então, pessoas que não conhecem sobre crítica textual ouvem certezas, convicções: aqui é o texto preservado, esse aqui é o texto perfeito, como saiu de Paulo. Cara, para essas pessoas está tranquilo. Quem conhece um pouquinho mais do pano de fundo da mecânica tem muita dificuldade de olhar para aquilo e falar: olha, existe validade nisso aqui, existe coerência nisso aqui. Funciona mais ou menos assim, para usar uma analogia. Se eu tiver 10 cópias perfeitas de um manuscrito ruim, eu tenho 11 manuscritos perfeitamente ruins. A igualdade entre si, entre os manuscritos, não atesta originalidade. Ele atesta cópia controlada. Essas cópias foram bem controladas, mas você não consegue dizer que elas são iguais, que elas são originais. Especialmente quando elas são iguais entre si tão tarde. Então, a família 35 é uma tentativa renovada de fazer funcionar a teoria do texto majoritário nos parâmetros do texto recebido. Nós temos um texto perfeito aqui. Então, nós temos um novo texto recebido. Nós temos aqui: essa é a palavra última, esse é o último elemento, e até aqui eu não encontrei ninguém que concorde com Wilburn Pickering. A Paul Anderson, que publicou o texto do Wilburn Pickering alguns anos atrás de maneira digital como texto bizantino, no prefácio do seu texto, na apresentação do texto, ele diz: ah, esse é um texto que merece consideração. Arthur Farstad, com Zane Rogers, quando ele publica o texto majoritário, ele diz: nós não acreditamos que esse aqui é o texto final, nós acreditamos que isso aqui é um trabalho em construção, nós precisamos aprender mais sobre isso.
Uhum.
Mas quando o texto da família 35 vem apresentado, ele vem apresentado com o mesmo dogmatismo do texto recebido: esse é o texto, esse aqui é a preservação. Então, se você quiser saber o que Paulo escreveu, você vai para o texto da família 35.
Dogmatismo é perigoso, né?
Dogmatismo é perigoso. E tem um elemento que acaba por macular o método, na minha opinião. A primeira parte da descrição do método é basicamente: Egito é ruim, o que vem do Egito não presta. Você vai escutar isso de maneiras diferentes. Os quatro controles que o Wilburn Pickering vai usar para defender que o Egito é ruim, ele vai dizer: se você quiser procurar o original, você vai para a Ásia Menor, porque foi para lá que os autógrafos foram enviados. Se você quiser os originais, é onde as pessoas têm proficiência na língua, porque vai para a Ásia Menor, porque lá o grego é a linguagem nativa das pessoas, né? Ele chega a dizer que grego no Egito era a segunda língua. Marcelo Freitas, que escreve um livro sobre a família 35, ele chega a dizer que no Egito não se falava grego, o que... Alexandria talvez seja um bom exemplo de que isso não podia ser o caso, mas como aquele lugar era ruim, ele não podia preservar. A força da igreja estava na Ásia Menor no primeiro século, não no Egito. A atitude em relação ao texto, o pessoal de Antioquia são os literalistas, os egípcios, eles eram os alegóricos, então não tem nada bom no Egito, nada bom. Mas quando Pickering precisa demonstrar que a família 35 tem um texto antigo, o que ele faz? Ele vai para lugares onde a família 35 tem leituras que se assemelham com os textos alexandrinos. Então ele cita quatro exemplos em Atos, onde o texto do texto da família 35, ele é representado em textos alexandrinos. Aí você fica: opa, mas os textos alexandrinos eram incapazes de conhecer a verdade, eles não tinham, eram os piores manuscritos do mundo, não tem nada de bom lá, nós temos que jogar aqueles manuscritos fora. Exceto se você precisar demonstrar que a sua família de textos do 12º século tabernáculo, ele tem irmãos no terceiro. Uhum. Então, de repente, o texto que era péssimo, ruim, ele é capaz de preservar o texto original somente quando confirmado pela família 35. Então, você percebe que a pesquisa ela não é feita para demonstrar a validade a partir das evidências. Ela procura, a partir das suas conclusões, evidências que suportem ela. Uhum. Então, eu ignoro todo o resto e eu pego só o que me atrai. Eu esqueço o resto, eu não considero o resto. Então, o texto edito é péssimo, a não ser que ele me ajude. Então, o método, na minha opinião, foi maculado. E dificilmente ele vai poder transcrever alguma coisa aí que seja significativa. Deixa eu dar dois exemplos. Quando Pickering usa quatro exemplos em Atos, usa dois que ele apresenta no livro dele, God Has Preserved His Text. Acho que esse é o nome. Ele vai usar Atos capítulo 4, versículo 34. E Paulo, você conhece grego, você sabe a diferença entre o verbo eimi no passado, em, e o verbo hiparen, que é, eles são sinônimos, eles são usados de modos intercambiáveis a todo momento. Então ele usa esse sinônimo, que nós sabemos ser extremamente comum, como evidência de que essa grafia distinta que acontece no texto da família 35 e no texto Aleph, em alguns textos, outros textos alexandrinos, é evidência de que o texto de Atos era conhecido naquele período, ou o texto da família 35 era conhecido naquele período. Quem conhece um pouquinho sobre como funciona a sinonímia em grego e como, qual a influência disso no Novo Testamento, sabe que esse é um argumento muito frágil, difícil de demonstrar. Mas o problema, além desse, é que ele diz que essa é uma variante textual independente. E quem lê aquilo, ouve, só tem na família 35 e só tem nos manuscritos alexandrinos. Mas quando você vai ler as evidências, você vai perceber que ele não é independente. São 30 manuscritos da família 35 que mantém aquele lá, e ele tem a mais ou menos 27% de todos os manuscritos que contém aquilo. 70% dos manuscritos que mantém aquela leitura são bizantinos. Opa, a relação não é de Aleph para a família 35. A família são manuscritos medievais tardios para a família 35. Nós temos essa relação. Não é difícil de demonstrar. Ou seja, o exemplo da sinonímia não é bom, e a referência de leituras independentes também não é verídica. Ou seja, além do elo ser frágil, a demonstração do argumento, quando confrontada com as evidências, ele não funciona. Mesma coisa acontece com Atos 15. Ele usa um exemplo, e aqui você sabe, você conhece a diferença entre en humin e en remin. Uma letra.
Uma pessoa.
É só isso. E ele vai dizer que esse é um dos argumentos, uma das evidências que demonstram que temos uma variante independente na família 35 e no texto alexandrino, o que também não é o caso. A leitura N-Kenin, que é a leitura da família 35, ele só corresponde a 18% da evidência. 77,9% dos manuscritos que manifestam aquela leitura, mesma leitura, também são bizantinos. Ou seja, o exemplo é ruim e o link é inexistente. Então, além da metodologia ser frágil, a evidência é ruim. E a demonstração das evidências mostra que ela não é correta. Agora, quem é que pode fazer esse tipo de análise lendo posts na internet e vendo vídeos no YouTube? Quem é que pode falar assim, olha, eu já tive uma preparação para essa aula, eu já tive um pouquinho de introdução à crítica textual, eu entendo essas dificilmente. E é por isso que essa é uma teoria que tem tração quando você apresenta esses dados que parecem irrespondíveis. São assim, nossa, achamos um super trunfo, quando na verdade não são. Então, a Família 35 é um texto tardio, fruto de uma recensão. Essa é a conclusão desde 1904, quando von Soden publicou. Ninguém nunca questionou que a família 35 é um fruto de extensão tardia. E mesmo os defensores do texto majoritário acham que não funciona. Mesmo Maurice Robinson, que tem, se eu não me engano, inclusive relacionamento pessoal com Pickering, não consegue concordar com ele nesse assunto. Inclusive, o livro do Pickering tem que incluir uma nota de que o Maurice Robinson pediu que ele colocasse, para falar assim, não uso os meus argumentos para defender a originalidade da família 35, porque eu não defendo isso, eu não acredito nisso. E você vai olhar nas notinhas de rodapé, ela está lá. É uma tradição tardia, é uma recensão, Pickering não conseguiu demonstrar diferente. Marcelo Freitas, que representa aí uma versão menos acadêmica dos argumentos do Pickering, também não consegue demonstrar diferente. Então, é um texto não apostólico, não original, tardio, fruto de uma recensão, dificilmente representante do texto do Novo Testamento. Agora, é um texto ruim? Joga fora, herético? Não é. Ele é 99,9% similar ao texto bizantino. Ele é provavelmente 90% nas estimativas do Dr. Pickering similar ao texto crítico. Uhum. Cara, 90% de similaridade, É bastante coisa. Então, assim, o dogmatismo com o qual é vendido as evidências, elas andam em situações distintas. Então, o dogmatismo não tem qualquer suporte nas evidências, mas ele é retórico e ele é conquistador. Então, acho que é por isso que a gente tem ouvido tanto falar da família 35 nos últimos dias. É por isso que você tem recebido tantas perguntas, porque a retórica é forte. A evidência, legal, o suporte para ela é que não é.
Legal. Uf, que explicação aí que o Marcelo deu. Você sabe esses números tudo de cor ou você tá lendo no screen aí, na tela?
Eu tô aqui, ó, na minha frente.
Brincadeira. Algumas perguntas aí para liberar o Marcelo, né? O Valdir, né? Ele, além de mandar o superchat, ele mandou a sua pergunta. Na sua opinião, a interpretação gramatical pode influenciar as doutrinas teológicas?
Olha aí, com certeza pode. Um grande abraço pro Valdir. Valdir, de Campinas, não sei se ele ainda está em Campinas, mas eu o conheci quando estava lá. Grande pastor da nossa cidade. Interpretação gramatical pode influenciar? Pode. Nós temos situações sintaticamente complexas que às vezes nós temos diferença de opinião. São vários os exemplos aqui, mas eu acho que o Paulo deve ter uma dezena deles aí em vídeos publicados pelo Grego Diário ou pelo algum outro texto que ele tem. João capítulo 1, versículo 1, tem situações gramaticais que são ser consideradas, João 18, ambos falando sobre a divindade de Jesus no Evangelho. Basicamente, quase todos os textos que descrevem a divindade de Jesus tem algum dilema teológico para ser apresentado. Então, quase todos eles. Então, de fato, existe sim interpretações gramaticais com diferenças e implicações teológicas.
Legal. Leonardo Honda Bastos, nosso amigo aqui, mandou um superchat 5. O Marcelo já cotejou manuscritos?
Já, bastante. Trabalhar com Daniel Wallace, você tem que aprender a fazer isso, e nós fizemos isso muitas vezes. O Leonardo faz essa pergunta porque os defensores da família 35, eles têm a impressão que ninguém faz isso, somente Dr. Pickering fez. Eles dizem que quem coteja manuscritos não vai ser do texto crítico. A verdade é que esse é um processo natural. Se você entrar no site do Instituto de Münster, você vai ver que todos os manuscritos estão sendo transcritos ali. Você consegue ver a foto do manuscrito e a sua primeira transcrição. Aí o trabalho hoje, graças à internet, tem sido feito de maneira aberta. Então, pessoas de fora podem participar. Se você se inscrever lá e resolver participar, tem como.
Deixa eu fazer isso direto também na universidade. Fazer direto. Fazer transcrição diplomática. Até copiar a caligrafia a gente tinha que fazer, né?
Aliás, você fez isso com acádico? O que, que você fez com argila?
Não, eu fiz com o doutor, como que era o nome dele? Eu esqueci o nome, ele nem escocês era um professor vindo da Grécia, eu acho, e a gente teve um módulo lá na faculdade de clássicas, né, de grego paleográfico, então a gente estudou todas as variações de caligrafia, desde o século I, praticamente, né?
Eu lembro de ver as fotos, pra você ver que faz tempo que eu te acompanho, eu lembro de ver as fotos.
Pois é, cara, e era muito legal, assim, o tempo passava rápido, você vê que...
Mas aqui, então, as suas fotos daquilo era sânscrito, o que que você tava fazendo ali?
Não, eram manuscritos gregos.
Não, mas você não fez um com argila? Ou eu tô confundindo as imagens?
Ah, aí era um exercício que eu fazia nas minhas aulas de introdução à Bíblia, pra que os alunos eles treinassem, a gente distribuía um bloquinho de argila para cada um e cada um tinha que escrever uma frase com uma tabela de códigos em escrita cuneiforme que a gente...
Cuneiforme, eu lembro, acho que era isso mesmo, por isso que eu apelei para cádico aqui.
Mas é coisa de nerd, né? Eu confesso que a gente não consegue fugir muito disso daí. Essa pergunta foi engraçada. A família 36 é tipo de uma seita? Não é seita.
Não é uma seita. Não.
Longe disso. Ah, aqui, ó. Essa é só deixa, hein, Marcelo, ó, tem algum curso para aprender mais?
Rapaz, aí...
Eu já bato com você, hein?
Pode se preparar. Se você quiser um curso sobre crítica textual, com introdução, material para o aluno, gratuito, você visita em breve o Instituto Schaefer de Teologia, vai lançar um curso de 5 aulas, perto de 50 minutos cada aula, com linguagem acessível, pensando em pessoas que estão começando na jornada da crítica textual. Mas se você quiser participar, é só ficar na espreita. Pode olhar no meu Instagram, @mmwbet, no Instagram, ou no Instagram do Instituto Schaefer, onde vai provavelmente sair mais rápido. Pode se inscrever lá no canal do YouTube também. Você vai encontrar esse material lá. Em breve, pessoal, tá muito pronto. Tá em cima da hora de lançar aqui, vai ser bem da hora. Onde eu encontro um curso de especialização? Bom,
aí, ó.
Especialização, você tem que ir para um seminário, uma instituição superior. O curso que nós vamos oferecer é um curso livre, então é um curso de especialização. Mas quem sabe um dia a gente não lance alguma coisa um pouco mais especializada por aí, né, Paulo? Né?
É,
por que não,
tá difícil, hein? Tá difícil. A nossa
Paulo,
luta é essa, né?
Você quase não faz nada. Você só tem 80 canais para fiscalizar.
A minha missão de vida é tentar... De vida, olha que pretensão. Mas o que eu gosto de fazer e aquilo que eu tenho prazer em fazer é preparar o caminho para vocês agirem. Então eu quero que todo mundo aprenda grego. Todo mundo aprendendo grego e sabendo ler grego, aí dá para trabalhar crítica textual, dá para tratar exegese mais profunda. Que o grande problema, né, isso é um desabafo meu, né, mas eu acho que é a opinião de todos os eruditos, o pessoal fala muito de línguas originais sem conhecer e sem ler. E quando a gente faz isso, aí fica ruim, entendeu? Porque a academicamente não se sustenta. Né? Vamos lá, vamos promover. Outra pergunta aqui, ó. Marcos Gonçalves agora, e sim, ele fez uma pergunta. Na exegese, como a crítica textual contribui para a interpretação bíblica e para a pregação? Olha aí, ó. Crítica textual na pregação, como que a gente aplica isso?
Rapaz, eu sou doido para escrever sobre isso aí já, viu? Eu li alguns artigos que me chamaram a atenção, não vou lembrar o nome exato deles no momento, mas um em particular falando, o título do artigo era Pregando a partir das notas de rodapé. E a ideia era exatamente essa. Como é que nós vamos fazer com que a comunidade entenda o valor disso da tradição? Uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que a nossa comunidade tem Bíblia. Eles podem ler pouco, mas eles leem a Bíblia. Quando você prega o texto, eles leem o texto. Quem carrega a Bíblia física para a igreja encontra colchetes no texto. Eles não são cegos. Eles encontram nota de rodapé, eles não são cegos. Então, eventualmente, quando a situação permite, eu acho que é importante que o pastor treine sua igreja a entender o que aquilo significa e o valor tradicional que aquilo tem. Então, como pastor, eu eventualmente faço isso. Eu fiz isso com o coma e o amém, 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Vou fazer isso quando pregar sobre o Pai Nosso, sobre a parte final do texto do Pai Nosso. E eu acho que é importante que a igreja tenha, dentro de casa, uma visão bem consciente da sua tradição, para ela não fazer uma apresentação da sua fé que seja incompatível com as evidências que ele encontra na versão impressa da Bíblia que ele tem na mão. Então, faz parte do ministério pastoral ter um cuidado em auxiliar que o membro da comunidade, ele entenda o que aqueles dilemas são, sem medo de com isso perder sua fé.
Verdade.
Nós não precisamos dizer que quem coloca colchetes é de Satanás, mas nós não precisamos dizer... porque às vezes você escuta isso, dependendo da igreja que você vai, tá vendo isso? É isso que tá errado. Eu acho que a gente precisa de um diálogo um pouco mais sensato com as próprias evidências da nossa própria tradição. Nós passamos por uma tradição, acho que é importante que eventualmente isso apareça no nosso contexto. Na Fonte, um dos primeiros cursos que eu dei na igreja em forma de escola bíblica foi sobre origem e transmissão do Antigo e Novo Testamento. E a razão pela qual eu fiz isso é que eu gostaria que a igreja desde cedo aprendesse que o texto foi transmitido, ele passou por um processo. Ele não chegou aqui caído do céu. Até uso aquela ilustração do antigo filme da Joana d'Arc, que quando ela se vê presa, ela tem visões e ela tenta explicar de onde veio a convicção de que ela tinha sido chamada por Deus. E a convicção que ela tinha sido chamada por Deus era a espada. E a espada, ela diz, ela encontrou a espada e aquela espada era um sinal de Deus. E o interlocutor vestido de preto, que quando ela está na cena, fala: então você quer dizer que aquela espada você acha que caiu do céu? Não tem nenhuma outra explicação para aquela espada estar lá naquele lugar, naquele momento. Ninguém pode ter brigado e derrubado aquela espada ali, você entendido errado. E às vezes a igreja, ela trata a Bíblia como algo que caiu pronto do céu. Um dia eu nasci e o Senhor veio e me falou em português com a Bíblia na minha mão. Caiu aqui. Será que a gente não consegue explicar um pouquinho melhor? Será que a gente não consegue contar um pouco melhor essa história? Então, na igreja eu fiz isso. Eu usei tanto na escola bíblica um pouco, quanto eventualmente eu uso nas pregações.
Legal. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente bateu um papo muito agradável. Conteúdo denso, não é verdade, que assim, tem muitas coisas que o leigo mesmo vai ter dificuldade de entender, mas acho que a conversa foi boa. Marcelo, muito obrigado pela sua participação e eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem em vernáculo, né? Em vernáculo, nosso bom português simples, falando sobre por que a crítica textual é importante para você e como que nós devemos nos adentrar a esse mundo tão fascinante. Eu faço um convite.
O convite que eu faço é o seguinte: o texto das escrituras é a fonte e a referência de basicamente quase tudo que a gente faz na vida. Nós olhamos para as escrituras e ali nós encontramos vida. Nós olhamos para as escrituras e ali nós encontramos direção. Abrimos as escrituras e ouvimos a voz de Deus. Conhecer as escrituras é um imperativo da vida cristã. Conhecer o texto da escritura e a sua história é uma aventura fascinante. Conhecer a história dessa transmissão, conhecer como as pessoas leram e interpretaram esse texto através da história, ele renova a nossa perspectiva da fé, ele abre nossos horizontes, ele nos ajuda a perceber que, eventualmente, nós temos convicções dogmáticas demais sobre algumas coisas e que existe espaço para se aprender com a história do texto. O mais importante no final do dia é que quando nós mergulhamos nesse texto e nos encontramos a sua história, nós não estamos somente olhando para números numa página, letrinhas ali. Nós estamos ouvindo a história de Deus revelada aos homens através da história. Nós lemos um texto tal como leram o pessoal do Egito no 3º e 4º século. Nós lemos textos do qual as pessoas abriram para ouvir a voz de Deus no período bizantino. Nós ouvimos ali o texto que Deus usou para comunicar com a sua igreja através da história, e nós aprendemos muito ali. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, comecem com calma. Crítica textual, como em um outro idioma, ele já tem uma barreira muito grande. Antes de sair defendendo o texto, dizendo qual que é o certo, qual que é o errado, aprenda grego, faz um curso com Paulo Wong, aprende grego, né? Você não vai se arrepender, é uma ferramenta técnica a princípio, mas vai se tornar instrumento de devoção, vai se tornar disciplina espiritual. E a disciplina espiritual de conhecer a Deus através do texto, da sua história, da tradição do texto e da forma que esse texto tem, é um processo incrivelmente fantástico e que vale a pena. Nunca aprendi com crítica textual nenhum elemento pragmático para a vida da igreja. Nunca ouvi a crítica textual me dizer faça isso ou faça aquilo no próximo domingo. Mas o respeito que eu tenho pela escritura e o respeito que eu tenho quando eu ensino a escritura na igreja foi completamente transformado pelo estudo aprofundado das escrituras. O meu convite é: entre nessa jornada com a gente, procure iniciar e vá pelo começo. Às vezes, a tentativa de alguns mais afoitos é começar pelo difícil, é começar pelos grandes problemas, as grandes dificuldades, os textos mais difíceis. Vai no beabá, começa com o simples, vai no português, olhar os colchetes, vai olhar as notas de rodapé, vai pedir ajuda para pessoas que têm conhecimento, frequente bons livros, faça o seu curso de grego e quando você estiver com o seu grego iniciado, aí a gente tem uma condição aí de ter uma conversa até mais detalhada sobre o texto. Mas não caia na cilada dos alarmistas que dizem tudo está errado, tudo está perdido, ou dos triunfalistas que dizem tudo está resolvido, já está tudo certo. Eu acho que nós precisamos navegar com muita cautela entre a crítica e o triunfalismo. Eu acho que existe um meio prudente aí no meio que nos separa e nos distingue tanto da crítica ao texto e da exaltação à perfeição da minha preferência. Acho que existe um bom caminho a ser trilhado e ninguém melhor do que o Paulo para começar a orientar você nessa jornada.
Pá, depois desse elogio a gente tem que terminar porque senão eu perco meu galardão, né? Marcelo, muito obrigado pela sua presença, né? O pessoal elogiou muito a sua voz, né? A sua voz assim é bem presente. Você foi um gentleman, gostei muito da nossa conversa, que Deus possa abençoar ainda mais a sua empreitada também dentro dessa área de ensino e ensino do texto bíblico, que Deus possa abrir muitas portas para você. Parabéns aí ao Instituto Schaefer, né, na pessoa aí do Iago, que é o presidente, pela boa oportunidade e pelas portas que estão sendo abertas para esse curso de crítica textual muito importante. Então fique ligado aí nas redes sociais do Marcelo, que vem coisa boa aí. Que Deus te abençoe. Marcelo, muito obrigado. Nos vemos na próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.
Και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Κοσμόδρομο Στούντιο.